Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa, com licença, bom chegar aí perto de você, chegando com um cara diferente hoje. Tá me ouvindo aí, Thiago? Tá tudo ok? Responde para mim na tela mesmo aí, se você tá me ouvindo. Feliz Dia Novo para você, feliz dia todo. Começamos o mês de dezembro e eu tô aqui num cenário diferente, dei um perdido aqui, mas graças à tecnologia a gente pode manter a conexão. Agora um novo dia, um novo tempo para você fazer coisas diferentes. Eu estou fazendo isso. Estou aqui também. Estou direto da casa do meu amigo, Minas Gerais, Gonçalves, no meio do mato. Que mato, hein? Que paraíso. Um dia bom, um dia lindo. Mas simplesmente para dizer que estamos aí. Estamos aí para a nossa rotina, para o Papo Nutritivo. Só para lembrar você do seu imenso poder, das possibilidades que você tem, de tudo que você pode fazer hoje. No ar um novo dia para a sua grandeza, para a sua humildade também. É bom essa grandeza andar junto com a humildade, porque a base de todas as virtudes é a humildade. E quando começa o dia, você tem um cenário todo novo pela frente. É só você enxergar as possibilidades que você vai caminhar, que você vai evoluir. É hoje que você pode encontrar a solução para um velho problema. Talvez a solução já esteja aí e você nem esteja assim tão disposta a ver. Mas vamos lá. É mais um dia para dar, mais um dia para receber. Quero informar que eu estou entrando aqui num período assim reflexivo. Sexta-feira é meu nível, né? Então, a gente está aqui num planejamento mais conectado todos os dias, no Papo Nutritivo, com gente que tem o que dizer de bom. E tudo fica igual para a gente que tem conexão. A nossa conexão, é claro, ela transcende esse negócio da internet, da gente se enxergar aqui pela telinha. Nossa conexão mesmo é essa dos valores, essa da ética, é essa dos sonhos, é da nossa possibilidade. Dedo, tamo junto. É isso aí. Estamos juntos. Essa é a grande conexão. Bom, vamos lá então. É mais um dia para a gente fazer o que tem que ser feito do jeito certo de fazer. Espero que você viva um dia bom. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. E a Roberta é quem dá o recado agora. O que é que tem para hoje?
Olá, feliz dia novo! Hoje é dia 1º de dezembro, dia de luta contra a AIDS e dia do numismata. O numismata é o profissional que se dedica ao estudo de moedas, papel moeda, medalhas e também dos objetos que eram usados para a fabricação desses objetos. E nesse dia de 1997, Kennedy estabeleceu um novo recorde mundial ao segurar uma nota em seu saxofone por 45 minutos e 47 segundos, usando uma técnica que lhe permite soprar e respirar ao mesmo tempo. O diálogo nutritivo de hoje é com Fefa Trindade. Ela é mochileira, executiva de marketing, autora de livros infantis e palestrante. Desde muito jovem, sempre questionou os padrões sociais de felicidade e sucesso e nesse questionar constante, despertou para uma vida baseada em sonhar e realizar. Não saia daí! É com você, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, deixa comigo a Fefa Andrade, que adoro gente que viaja, né? Elas estimulam a gente, inspiram a gente. Adoro isso também, desde pequenininho. Vamos ouvir as histórias da Fefa Andrade, que também tem muita metáfora aí, porque ela viaja, faz os sonhos acontecerem com pouco, com aquilo que ela tem à mão. Isso é que ensina pra gente. Já a gente entra no papo para esquentar com ela, mas deixa eu dizer aqui a primeira chave, a primeira palavra-chave do dia, ó, tô aqui com a minha agenda atitude, já vim com a agenda atitude pro mato para essa transmissão nesses dias, tá aqui, chegou agendaatitude.com.br, palavra-chave da agenda atitude, ainda tô usando a 2021, é claro, até o fim do ano, bagagem é a palavra-chave, já que você vê que coincidência, Fefa, olha aí, ó, bagagem, sem querer a gente programou você para o dia que a palavra-chave é essa. E diz aqui o Arnold Glasser, seu corpo é a bagagem que você deve transportar pela vida. Quanto mais excesso de bagagem, mais curta a viagem. É isso aí. Quanto mais excesso de bagagem, mais curta a viagem. É claro, quando você está com um peso muito grande aí, você não vai muito longe, né? Cansa. Então, você tem algum lugar para ir, para tocar sua jornada da vida? Então, vai leve, vê o que é que está te segurando, o que é que está pesando. Pensa todos os dias sobre isso, não só no quando chega o aniversário, perto do aniversário, como eu estou fazendo esses dias, tentando descolar, pensar o que que valeu nesse ano que está terminando para mim, que vai começar um outro, ou mesmo no fim do ano, quando a gente vai virar o calendário mesmo, pensar o que que a gente está fazendo que vale a pena, porque se você está mais leve, você anda mais, e aí você contribui mais, você produz mais. Mas é isso aí, a gente continua no papo aqui. Está estranhando hoje estou fora do estúdio, mas que estúdio que eu estou aqui, né? Nada como estar na natureza, que é estúdio melhor do que a natureza. Estou aqui direto de Gonçalves, Minas Gerais, pilotando daqui. O Tiago aí no controle total de São Paulo, o Roberto também com as notícias, distribuição, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar conectando com todas as rádios da Rede Positiva, todas as transmissões para grupos também, e Ulisses Galuti no setup. Vamos lá. Mas hoje, então, o papo aqui é aventura. O papo é aventura, é a Fefa Andrade que está com a gente. É formada em Relações Públicas pela USP, pós-graduada em Marketing, especialista em Branding, que eu gosto muito de falar de Branding aqui também, né? Hoje é diretora de Marketing em uma startup de tecnologia, além de tocar seus projetos de conteúdo e consultoria. Nós vamos falar sobre isso? Vamos falar nada, Fefa. Não quero saber da sua vida profissional hoje. Depois você conta. Como é que você pode ganhar seu dinheiro? Eu quero é saber da sua mochila, Fefa. Fefa Andrade é mochileira. É esse sonho que todos têm aí. É mochileira executiva de marketing, tudo bem, vai. É autora de livros infantis e palestrantes, isso aí. A gente pode falar. Vamos falar. Ela, desde muito jovem, sempre questionou os padrões sociais de felicidade e sucesso, e nesse questionar constante despertou para uma vida baseada em sonhar e realizar. Então, a metáfora dela é sempre as viagens. Vamos lá, então, para o esquenta aqui, ver como é que está a nossa conexão com a convidada de hoje, a Fefa Andrade. Vida e aventura dentro da mochila.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Certo, é isso mesmo. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Olha quem está aqui. É a Fefa Trindade. Sabe o que ela faz? Você vai morrer de inveja hoje aqui. Ela bota uma mochila nas costas e segura essa menina. Bem-vinda, feliz dia novo, Fefa.
Muito obrigada, Irineu. Muito obrigada por me receber aqui. Estou super feliz em compartilhar minha história com vocês.
Pois é, a Fefa, ela é uma mochileira profissional, digamos assim. Mas assim, em outros campos ela é uma executiva de marketing. Ela é autora também de livros infantis, palestrante. E, enfim, através das suas viagens ela questiona muitas coisas sobre o que a gente vai falar hoje. Agora, a sua mochila está pronta para ir para onde? Já que você vive andando por aí, vive com a mochila nas costas.
Irineu, você pode imaginar como foi desafiador para mim o período de pandemia, em que a minha
Imagina.
mochila ficava me olhando e eu olhando para ela, sem poder viajar. Agora eu tenho já uma jornada pronta para abril de 2022. Finalmente, assim, mais de 2 anos depois da minha última grande jornada, eu vou conhecer alguns Caribes. Então, Caribe colombiano, Caribe venezuelano, vou dar uma passeadinha pelos Caribes.
Olha, que delícia, hein? Dá para fazer uns mergulhos, hein? Aí, uns mergulhos autônomos também, que região boa. Mas, ó, a Fefa é o seguinte, ela com muito pouco dinheiro, pouco recurso, ela não se intimida, não. Ela viaja com o que tem. Isso é uma metáfora muito legal para a vida da gente. A gente sempre tem que fazer as coisas a partir dos recursos que tem. Inclusive essas coisas boas, como viajar. E você já foi para quantos países, assim? Só para a gente saber do que a gente vai. Quantos países você já foi, Fefa?
Olha, Irineu, dos 196 países reconhecidos pela ONU, eu conheci muito pouco, não é só como eu tenho oportunidade ainda. Eu conheço 25 países, tenho 38 anos, então tenho bastante país para conhecer ainda, mas desses 25, 19 eu visitei, alguns eu revisitei, outros eu conheci durante uma única jornada que eu fiz em 2016. que durou 8 meses de duração. Foi, com certeza, a minha maior aventura até hoje.
Ah, então tá, vamos falar dessa aventura. Como é que é botar o pé na estrada com uma mochila, com pouco dinheiro? Como é que é largar a profissão, largar a família? Como é que é enfrentar culturas tão diferentes? Como é que é mexer com a cabeça da gente? Como é que é perder o chão? Como é que é perder o teto? Como é que é não ter teto? Como é que é viajar a pé, de bicicleta, de barco, de burro, de jegue, de camelo? Vamos saber tudo o que essa menina fez daqui a pouquinho, porque aqui o Diálogo Nutritivo é com quem tem o que dizer de bom, e a Fefa Trindade tem muito para dizer, e eu sei que vai te inspirar, vai te dar aquela coragem para você também empreender a sua aventura. Segura aí, Fefa.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Você já viu que o papo vai ser legal, né? Vai ser muito legal. Essa menina é muito animada, ela inspira muito com o papo, com as possibilidades que ela cria para fazer os seus projetos. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui, começando pelo portal da CNN. Hoje, destaque para efeitos de escassez global que desafiam estabilização para 2022. O mundo vai ter que ainda lidar com essa ferida pandemia, ainda está a situação presente. É preocupante para a nossa economia, que já vem cambaleando, já vem sofrendo também com as questões da política, mas vamos seguindo em frente. Tragédia que deixou 242 mortos da Boate Kiss vai a júri popular, aquela tragédia que machucou também muito o Brasil e machuca ainda todas aquelas famílias. Business, PIB no terceiro tri pode indicar risco de recessão técnica. Seguindo aqui, jornalistas de economia da CNN estão entre os mais admirados. Está aí, a emissora tem pouco mais de um ano no Brasil, conseguiu encontrar já o seu lugar. Deixa eu ver aqui outros assuntos. Covid-19, Brasil confirma 2 casos da variante Ômicron em casal que veio da África do Sul. O que se sabe sobre os 2 casos da Ômicron no Brasil? Essa é uma matéria lá dentro do portal da CNN. Também tem outros assuntos aqui. Deixa eu ver. Política, Caio Junqueira, que escreve: Moro busca se descolar da terceira via e se consolidar como anti-Lula. Pois é, ele tira votos de Bolsonaro, divide votos de Bolsonaro, dessa lógica da política. E Lula continua estável lá. Bom, isso é muito previsível, né? As pessoas que já têm uma convicção bastante formadas, mais à esquerda, mais à direita, e mesmo os extremistas da esquerda e da direita, não tem por que mexer. Tem uma parte daqueles da rejeição de Lula e de Bolsonaro é que vão fazer esse movimento a favor de qualquer uma terceira opção. E depois uma opção mais valiosa pode tirar aí votos de Lula também, que dentro da sua linha tá fácil para ele o discurso mesmo com a entrada de Moro. Então é uma questão da estratégia aí partidária. A gente entende aí que Moro e Bolsonaro andaram juntos praticamente até outro dia. A questão está na briga praticamente entre os dois. Mas dessa briga entre a direita e a direita, então eles dividem o mesmo pedacinho de chão, né? Eles dividem o mesmo pudim. Enquanto isso, Lula anda tranquilo, pelo menos por enquanto. Economia, aproximação e parcelamento. Veja o que o Banco Central planeja para o PIX. Famílias de baixa renda terão redução automática na conta de luz. Tem uma notícia aqui também de internacional, de uma atriz cantora que tem muitos fãs, né? A gente segue aqui, curte no Brasil. Rihanna é nomeada heroína nacional da República de Barbados. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente lê todos os jornais e sempre aconselho você a ler várias tendências antes de firmar sua convicção. E sempre tem aqui a pauta positiva. Manda aí a primeira da pauta positiva, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Anvisa aprovou um novo tratamento contra o HIV que combina 2 substâncias em um único comprimido. Essa combinação de medicamentos em doses únicas diárias simplifica o tratamento e a adesão dos pacientes. O registro foi concedido ao laboratório GlaxoSmithKline Brasil. após estudos de eficácia e segurança com dados que sustentam as indicações autorizadas. Segundo a bula do medicamento, Pictarf, ele reduz a carga viral e promove também aumento na contagem das células CD4, tipo de glóbulo branco do sangue, que exerce importante papel na manutenção do sistema de defesa do organismo saudável, ajudando a combater as infecções. Em uma outra frente, o laboratório Moderna anunciou que os primeiros testes da vacina contra HIV já estão sendo feitos em humanos nos Estados Unidos desde agosto.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pois é, eu queria lembrar que além do Folha Fácil, da Geinfo, que é nosso parceiro aqui em eventos, está com a gente, está nesse apoio colaborativo aqui para a sustentação da Rede Positiva do Feliz Dia Novo, está chegando aí o Trilha Empregos, também uma empresa que ficou com bastante agendas, né, para os seus colaboradores, para os seus parceiros, Agenda Atitude Bons Hábitos 2022, e chega para acompanhar a gente quer muito agradecer, e agradecer você que está com a gente todos os dias também. Mas olha, está com uma música tocando na sua cabeça? Eu já estou naquela, como eu estou no meu pré-aniversário, estou fazendo o meu obituário da idade atual, né? Porque eu estou com 29 e vou fazer 30, entendeu? Estou no meu, estou aqui refletindo, e aí está chegando o fim do ano, você fica pensando... Que música que você pode pensar aí? Como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. E aí? Ninguém sabe, não tem bola cristal? Ou amanhã você constrói? Quando eu falo muito de futurabilidade, essa música sempre vem, porque a gente pensa que é mágica. E o meu destino será como Deus quiser? Você não está jogando... Você não está jogando para Deus, não, o seu destino? Você não acha que é muita coisa para as costas de Deus? Você jogar tudo para Ele, já te chegou aí com você, maravilha que é você, com as possibilidades que Ele deu. Agora você vai dizer, o meu destino será como Deus quiser? Não será, não. Tá bom que você acredita em Deus, mas Deus fez você uma pessoa tão legal para que você acredite em você. Você acha que Deus pode acreditar em você? Hein? Se você não acredita em você, Deus vai acreditar? O seu destino não será como Deus quiser, o seu destino será como você fizer. Então tá aí o toque de hoje. Vamos dar uma olhada para as carinhas aqui. Hoje não tem uma visibilidade muito boa aqui do lado, pela ferramenta StreamYard aqui das pessoas que estão com a gente, da rede conectada à Boa Atitude. Deixa eu ver, deixa eu botar um óculos aqui para ver se eu consigo enxergar melhor. Aí, o Brejato Bre, dando feliz dia novo para a gente. Olha só, a Roberta está com a gente, é claro. A Vanina Miranda, que legal, feliz dia novo. A Rô Barros, feliz dia todo, começando mais um mês. Bênção de Deus para todos, é isso aí. Uma bênção, hoje é dia mundial de luta contra a AIDS também. Lúcio Jorge, valeu aí, fé e coragem na jornada da vida. Feliz dia novo para todos. Obrigado aí pela presença, Lúcio. Carlos Alberto Machado também está sempre aqui na janelinha da frente com a gente no papo. Marcelo Queiroz, bom dia, está falando direto de Osasco. Hoje estou. Renata Pudo está lá de Ubatuba. Eu estou aqui de Gonçalves, Minas Gerais. Rômulo da Silva Loureiro, feliz dia novo, legal ter você aí. Bete Hausmann, você fez aniversário semana passada, nessa semana sou eu, Bete, tá vendo? Edmar Pereira, bom dia para você que está começando esse dia com a gente. Nair Cardoso, feliz dia novo. Daqui a pouquinho eu volto aqui falar com a Fefa Andrade. Daqui a pouco a gente viaja com a Fefa. No dia 3, vai soprar... É, dia 3, é... Estão ficando aí. Paulo Sérgio Ramos, bom dia para você também. Que bom que você está aqui. É... Bom, vamos lá. Bom viajar de mochila, bom viajar do jeito que você quiser, bom viajar com pensamento, bom viajar... na imaginação, e depois que você imagina que você tem sonho, Ivone Silvestre, aí você vê se esse sonho cabe num plano, normalmente cabe. Neila, Nélia Paula Gomes Ramos, bom dia para você também. Então, se você consegue imaginar, é porque você consegue executar ou alguém vai conseguir executar. Então, aí, ó, vamos nessa. Vamos continuar aqui, voltar para o nosso papo com o Fifa Andrade, mas antes, chega aí, Roberta, com o astral do dia. Depois a gente já cai de cara na conversa com a Fifa.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Hoje a energia deve ser direcionada para objetivos específicos e propósitos determinados. As configurações celestes incentivam as decisões, a ação coerente e a força de vontade para vencer as resistências. Na vida pessoal e afetiva, é um bom momento para rever comportamentos e transformá-los. É hora de perdoar, limpar mágoas e recuperar relacionamentos. Atitudes verdadeiras terão êxito e trarão bons resultados. O dia não favorece a superficialidade nas atitudes e nas relações. Pontos fortes, objetividade, resistência, coerência. Pontos fracos, intolerância, dogmatismo, inflexibilidade.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Ela está com a mochila pronta, a mulher vive dentro da mochila, ela passeia pelo mundo na mochila, e enfim, vamos saber o que é fazer viagem. Conta pra gente, o que é ser uma menina que resolve um dia viajar? Você falou que a maior aventura foi 2016, você ficou 8 meses batendo perna por aí. Conta um pouquinho como é que você concebeu isso, por que que você viajou, você tinha brigado com o namorado, você estava em crise no emprego, você queria encontrar o seu eu, o que que você foi fazer, ou você só queria mesmo desbundar um pouco?
Muito bom, muito bom. Bem, em 2015, então um ano antes dessa grande jornada, eu estava exatamente no lugar certo e na hora certa para a construção de uma grande carreira de sucesso em marketing. Então, até ali, eu era uma coordenadora de marketing numa grande empresa, uma multinacional aí, bilionária, e eu tinha acabado de ser aprovada para um treinamento de liderança internacional que ia fazer a minha carreira ali dentro. Eu ia desbravar Sim. grandes cargos lá dentro. E naquele momento daquele convite, que era, eu tinha que estar celebrando muito, né, cada vez mais perto do sucesso profissional, eu senti assim, uma aflição muito grande em entender que dali em diante eu ficaria mais uns 10, 15 anos construindo aquela carreira e engavetando sonhos. E um grande sonho que eu tinha era fazer uma viagem de volta ao mundo. Eu já vinha nos últimos anos, antes daquele momento tão decisivo na minha vida de 2015, eu vinha fazendo viagens de baixo orçamento, entendeu? O que, que significa isso? Ficando em hostels, em quartos compartilhados com muita gente, ou acampando, ou fazendo trabalho voluntário e trocando por hospedagem e alimentação. São muitas as formas que a gente vai economizando em viagens para viabilizá-las. Então, eu já tinha alguma experiência. E ali em 2015, diante daquela aflição da carreira toda engatilhada, eu entendi que eu precisava fazer uma pausa. Então, crise na carreira, você acertou um dos itens. Eu percebi que ali, apesar de gostar muito do que eu fazia, eu precisava experimentar alguns projetos pessoais, colocá-los em prática. Então, ali no meio de 2015, eu tive uma conversa na empresa e avisei que ao final daquele ano eu sairia para fazer a minha jornada. E ali eu comecei a grande organização, né, Irineu? Basicamente, eu peguei assim, ó, o mapa do mundo, fiz um liga os pontos dos meus sonhos, e aquilo foi um primeiro roteiro. Eu falei, bom, então eu tenho sonhos na Europa, eu tenho sonhos na Rússia, eu tenho sonhos na Ásia, e eu fui ligando esses pontos. Falei, agora eu preciso entender como é que eu coloco isso em prática. E aí eu estudei muito sobre vistos, fronteiras, moedas, entrava nas plataformas para ver hostels e via quanto custavam os hostels nesses países, e ali eu tive a minha primeira ideia de orçamento. Tá. Esse orçamento lá em 2015, a primeira versão que eu fiz, ele era o preço de um carro popular na época, que era ali, ó, R$25 mil. Vou abrir aqui quanto foi o primeiro orçamento para uma viagem tão longa, e as pessoas falam, impossível. Fê, foi impossível, e eu tenho como provar, eu tenho essa planilha até hoje, com a cotação do euro e do dólar na época, que ajudava também, naturalmente. Sim. Montei a minha viagem, montei o roteiro, montei o orçamento, tirei os vistos todos que precisava, algumas documentações obrigatórias, e aí eu morava de aluguel. eu tinha um apartamento de aluguel. Falei, tá, e agora, né? O que, que eu faço com tudo que eu tenho nesse apartamento aqui? Eu preciso que ele se transforme em um mochilão de 15 quilos. E por que 15 quilos? Porque era o máximo que eu tinha testado em outras viagens que eu aguentaria. Que eu aguentaria carregar por aí sem sofrer muito das costas e tal. E aí eu entrei numa fase de desapego, um processo que eu... Então eu digo que eu comecei a me transformar profundamente antes dessa viagem. Porque você pegar todas as suas coisas e guardar numa caixa só o que tem valor emocional, que você vai deixar com alguém para depois pegar de novo, é um processo intenso. Então ali eu troquei, doei, vendi tudo que eu tinha. E eu lembro assim de um episódio muito emblemático, que foi eu desfazer a minha sapateira. Imagina que eu estava construindo uma carreira corporativa numa grande empresa, então eu tinha muitos sapatos, vivia em cima do salto, e ali eu fiz um bazar com os meus sapatos. Eu tinha mais de 40 pares, olha que loucura, assim, não estava sendo saudável, né?
Com 40 aqui. Pares você já dá a volta ao mundo,
quase. É, se você eles tá fossem falando... de marca...
É. Mas olha, você está falando uma coisa legal, só para fazer um corte aqui, para você continuar. Você vê, o processo todo de uma aventura começa primeiro com planejamento. Bah, você planejou, legal, já sei para onde eu quero ir. Visto, grana, quanto que eu gasto. Mas a parte delicada que eu queria destacar é esse despertencimento. Quer dizer, eu não sou mais desse lugar. Essas coisas que praticamente me apoiam, até os meus sapatos, que é a maior fetiche que eu tenho aqui. Quando eu subo nesse salto, eu sou muito mais eu. Quer dizer, então o desapego é uma coisa que a gente tem que ter quando a gente vai empreender uma aventura, uma viagem ou qualquer mudança, né?
Exatamente, exatamente. E foi um processo profundo, você bem avaliou. É, os sapatos, eles tinham essa função social para mim, né? Eu era jovem, eu sou meio baixinha, então num cargo ali de liderança numa grande empresa, o salto ele era esse meu apoio do poder, e de repente eu estava me desfazendo desse poder para viver uma vida muito mais simples. E durante esse período de desapego, outro grande desafio foram os questionamentos das pessoas, assim. Foi um grande choque para as pessoas. Abrir mão de uma carreira engatilhada, abrir mão das coisas que eu tinha, fazer essa aventura que muita gente achava que era muito romântica, muito absurda. E as pessoas me faziam uma pergunta que eu nunca soube responder, que era assim: mas e depois? Porque a pergunta do e o seu emprego, eu sabia responder. A sua casa, eu sabia responder. E depois? Eu falava, mas e depois o quê? O que você tem a me dizer sobre o seu depois? A gente não tem nenhuma garantia. Depois eu vou saber o que eu... Depois eu vou saber.
Né? Depois não chegou ainda, né?
Isso, depois a gente nem sabe se vai ter. Então eu precisava viver aquela experiência e depois eu saberia quais seriam aquelas respostas. E, bom, então fiquei pronta, né, para partir. E o meu mochilão pronto, ele tinha dois pares de sapato. Uma bota térmica, porque eu ia passar por lugares muito frios, e uma papete para o calor. E esses foram os meus calçados durante 8 meses. E isso me transformou muito quando eu voltei. Tá. Mas agora eu vou falar do meio da viagem. Só precisava falar desses sapatos aí, que foi muito emblemático.
Não, foi legal, você já falou como é que você saiu. Aí você saiu, aí você foi, embarcou. Embarcou, qual foi o seu primeiro destino?
Boa, primeiro destino foi Amsterdã. Por quê? Porque foi a passagem mais barata que eu consegui na época. Então eu sabia que a minha jornada ia começar pela Europa. E na época fiz todas as pesquisas de passagem e comecei então por Amsterdã e entendi que então a minha jornada começaria pela parte mais cara, o euro, né, a parte mais cara ali da onde eu passearia, né, durante a minha viagem. E eu comecei pela Holanda, fiquei alguns dias turistando em Amsterdã e minha primeira experiência muito legal na Holanda foi trabalhar numa fazenda, cuidando de cavalos. Era inverno, eu comecei em janeiro de 2016, então estava um frio lascado, e eu usei aquele trabalho voluntário como base, eu tinha hospedagem e alimentação, e dali eu conheci muito da Holanda, fui até a Bélgica, que é muito próximo. Então essa já é assim, dica de ouro: existem muitas plataformas que conectam pessoas que oferecem trabalho e que dão, né, em troca a hospedagem e alimentação. Então comecei ali. Tá. E aí fui indo pela Europa, É, e tive uma decisão também muito estratégica durante o meu... Olha, deixa eu falar por que eu tô toda hora me mexendo. Tem um carinha aqui, ó, que ele tá querendo participar da nossa conversa.
Mas ele não vai na mochila nunca, né?
Ele não vai. Ele, inclusive, é uma variável da pandemia, que agora fica mais difícil viajar, porque tem que ficar alguém cuidando dele.
Quero ver esse apego, como é que você vai se livrar. Mas logo, logo você vai poder levá-lo na mochila.
Exato. E aí, durante a minha jornada pela Europa, eu fiz mais alguns trabalhos voluntários. Eu fiz um trabalho voluntário num campo de lavandas na França. Fiquei uma semana lá ajudando a cuidar. Imagina, preparando, na verdade, terreno para meses depois, porque era inverno. Então, na verdade, era limpeza, era um trabalho pesado. E muito interessante também. É, e segui pela Europa conhecendo os lugares mais clássicos e usando uma técnica infalível de não gastar em atrações turísticas. Porque na maioria dos países existem dias específicos, como tem muitas atrações turísticas no Brasil, que aquela atração que é paga, ela está gratuita. Então, assim, pautei a minha jornada pela Europa, Itália, conheci muitos lugares não pagando para entrar, como Coliseu, Vaticano, enfim. E assim fui coletando experiências durante a Europa, conhecendo muita gente assim, interessante, fazendo trabalhos voluntários, até que eu fui indo rumando lá para o leste europeu. E por quê? Eu queria chegar lá no extremo leste europeu. Porque eu queria ir para a Rússia. Eu queria fazer a Transiberiana. Então, depois de todos esses sonhos pingados na Europa, eu queria ir lá para a Rússia para fazer a maior linha de trem do mundo, que atravessa...
Eu também quero fazer. Vai chegar meu dia.
Essa é muito maravilhosa. E aí eu tenho conversado, inclusive eu sei que você entrevistou uma pessoa incrível outro dia na ilha, que me falou que também sonha em fazer essa viagem, mas ela disse, quero fazer na primeira classe, Pepa. Eu falei, é justo, é muito justo. Porque a Transiberiana, então, né, a maior linha de trem do mundo, que atravessa toda a Rússia, a Mongólia e a China, ela possui a possibilidade de você fazer na primeira classe, e é um cruzeiro. É um cruzeiro pela Rússia, né, por terras brancas na Sibéria, uma coisa incrível. Mas eu fiz na terceira classe, era a única forma que eu poderia viabilizar esse sonho. E aí, o que significa fazer na terceira classe? Foram 4 dias, o maior trecho, que é de Moscou até Irkutsk, lá no meio da Sibéria, são 4 dias seguidos no mesmo trem, no mesmo vagão, que eu compartilhei com 60 russos. Eram 30 e poucas beliches dentro desse vagão, e ninguém falava inglês. Foi ali que eu comecei a entender que na Rússia eu teria bastante dificuldade de comunicação. E a única tomada que tinha naquele vagão, que na segunda e na primeira classe, tem muito mais estrutura, são cabines. Mas ali era aquela cabinona, todo mundo junto. E a única tomada que tinha no vagão era na minha cama. Então, eu administrava a fila de celulares dos russos. Eles brigavam em russo e falavam comigo em russo. E eu falava, gente, eu não tô entendendo nada que vocês estão falando, gente, pelo amor de Deus. E eu ficava tentando administrar a briga deles para usar a tomada, assim. Então é um negócio fantástico que a gente vive ali na Transiberiana.
Que legal. E tomou vodka com eles? Eles te ofereceram vodka, pelo menos? Eles subornavam você para furar a fila de carregar o celular? Alguém te oferecia vodka em troca de passar na frente? Carrega o meu celular primeiro.
E provavelmente, entendeu? Eles deviam estar tentando me subornar de muito mais jeitos, mas eu não consegui entender, porque assim, nem mímica... Na verdade, mímica eles são bons até, viu? A gente conseguiu se comunicar bastante por mímica. E uma coisa que muita gente me pergunta é se era perigoso. Não foi em nada perigoso essa jornada aí. Tinha russas também, né? Tinha mulheres também. Não foi perigoso. Mas eu sempre, em qualquer lugar do mundo, eu vivo em estado de alerta, em sentido, eu não dou chance. Não dou chance pro azar. Então, o meu passaporte, o meu dinheiro, por exemplo, ficam sempre comigo no meu corpo. E aí, assim, a chance de você passar um perrengue muito grande diminui muito. Eu não fico dando sopa, sabe? Então, essa parte da viagem foi muito inesquecível. E aí cheguei na Mongólia, que é o final da Transiberiana. E na Mongólia, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, porque eu sabia que eu ia chegar ali, eu precisava dali entender o que eu ia fazer. E pesquisando, eu descobri as famílias nômades no deserto da Mongólia. Mongólia é um país enorme e tem, se eu não me engano, 5 milhões de habitantes. É uma coisa assim, é realmente uma população muito pequena, concentrada em Ulan Bator, na capital, boa parte, e espalhada por aquele enorme país no deserto congelado, como famílias nômades.
Mongólia, terra do Gengis Khan?
Do Gengis Khan, exatamente, exatamente. Então foi ali o primeiro grande impacto assim, que eu senti que cheguei na Ásia. Sabe, as pessoas já todas com características físicas diferentes, já o alfabeto absolutamente diferente.
Ô Fefa, você está falando da sua viagem, pouco dinheiro, alguns perrengues, assim, a sua curiosidade, é muito legal ver a sua vibração. Você está na viagem de novo, quando, cada vez que você conta, você vai para o lugar, né?
É,
deixa eu fazer aqui uma passagem aqui, vou ali fora dar uma olhada nos portais, porque aqui eu lembro assim, é diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Mas a gente olha para o mundo lá fora, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então a gente fica olhando durante o programa nos portais para ver o que é que tem de notícia, o que é que pode impactar a nossa vida e o que é que pode atrapalhar a nossa viagem.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer, né? De bom. A gente tem feito muito papo com gente interessante, com gente com histórias, e a gente, até para aproveitar um pouco melhor, a gente tem gravado na hora que as pessoas podem. Então, eu fico aqui ao vivo sempre, meu compromisso com você, de estar o máximo ao vivo aqui, mesmo que a gente traga as pessoas de um jeito gravado ao vivo. Mas você tem história, conhece quem tem história, entra em contato aqui com a produção, entra no WhatsApp aí, faça parte dessa rede. Eu quero saber da sua história também. Aliás, queria agora, na semana antes do Natal, conversar com você que acompanha a gente. Entra no nosso WhatsApp, se inscreve lá, para a gente fazer um programa máximo colaborativo. Eu sei que todo mundo que está acordando agora, quem está trabalhando, quem está ouvindo o podcast agora, tem sua história também, tem seu desafio, tem suas viradas, né? Tem os seus pontos de inspiração, de desafio. E é sempre bom ouvir histórias boas, sempre você, todo mundo, e tem uma história boa para contar. E a gente sempre se apoia nas boas histórias para nos inspirar para as próximas e também na história que os outros contam para a gente, porque eles mostram para a gente que é possível, seja uma aventura de viagem, como é o caso da Fefa, ou alguma outra aventura que você venha a empreender na vida. É isso que a gente faz aqui, a gente quer ouvir boas histórias dessa jornada que é a existência humana, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente vai para uma viagem que a gente não sabe bem ainda como é que é. Esse, pelo menos, é o tema meu de futurabilidade. Aliás, eu estou no futurabilidade, né? Quando chega perto do meu aniversário, eu fico assim, pensando, né? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu devia ter deixado de fazer. Se é assim também, o que eu tenho que continuar fazendo, o que eu tenho que largar, o que a gente tem que jogar fora. A gente tem que sempre ficar olhando para a nossa bagagem, ver o que tem dentro da mala, porque se você olhar para a sua mala, muita coisa você não usa. Abre seu guarda-roupa aí para você ver. Veja as roupas que você não usa há um mês, um ano. Vê os sapatos, né? A Fefa mesmo falando dos 40 sapatos. Quem é que usa 40 sapatos, hein? Você fica calculando, faz uma planilha lá, uma tabela para saber que sapatos. Ah, dependendo do evento, você veste, aí tá ali a mão. Mas, enfim, a gente carrega bastante coisa desnecessária para o nosso caminhar. E a nossa vida é aventura, essa experiência que a gente ganha com esses contatos diferentes, pessoas diferentes, mundos diferentes, pensamentos, ideias diferentes. Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais um portal, olhar para o portal de Veja agora, ver como é que estão os assuntos daquele portal de Veja. A coluna Radar, CCJ do Senado, sabatina hoje, André Mendonça, indicado por Bolsonaro ao STF. Demorou, né? É aquele que o presidente escolheu como um terrivelmente evangélico. Você aí, meu amigo crente, meu amigo da congregação, eu que também frequentei muitas congregações, você se sente terrivelmente evangélico? E que a palavra terrível tem a ver com isso? Mas, enfim, é o indicado de uma igreja evangélica, não sei qual é agora, não lembro, mas, enfim, para o STF. Todo presidente da República, você sabe já da história do STF, quer ter um juiz para chamar de seu. Então, conforme eles vão se aposentando, o presidente que está no cargo tem aí a possibilidade de indicar o candidato, que então será sabatinado pela CCJ, pelo Senado. Então, se não tiver nada que impeça, ele é confirmado, conforme a indicação do presidente. Normalmente é confirmado. Mas, enfim, a audiência acontece hoje, depois de espera de mais de 4 meses. E ele, que é um ex-AGU, deve enfrentar inquirição dura e ser questionado sobre temas polêmicos, porque ele é da pauta de costumes, né? A parte conservadora da parte de costumes, né? Mas, enfim, é dentro da lógica partidária que os presidentes pensam. Um dos grandes movimentos hoje da base bolsonarista é aposentar os ministros antes, os que estão lá, porque eles se aposentam com 75, aposentar aos 70, porque se aposenta mais nesse governo, dá para nomear mais gente ainda. E quando você tem política, Congresso, que você tem um centrão no Congresso, imagina, seja o Bolsonaro, o Lula, seja quem for o presidente, quando você tem o Congresso comprado como é comprado hoje, foi comprado sempre com o Centrão, né, que é a turma de negócio, a bancada de negócios da política. Aí você compra o STF também, se todos os caras do STF têm um alinhamento com o presidente ou com o mesmo grupo político, já viu, né, para que serve três poderes. Então, os três poderes é realmente para que um vigie o outro. Pelo menos assim foi formulada essa ideia moderna da democracia. Mas vamos lá, que outros assuntos aqui da Veja. Igreja Evangélica recebe 3,7 milhões em propaganda do governo Bolsonaro. A mamata ia acabar, não era isso que a gente ouvia? Política, STF anula relatório de COAF e esvazia apuração sobre Flávio Bolsonaro, que continua também com foro privilegiado. Você vê, na política é difícil realmente você ter investigação, por essa questão que a gente estava tratando antes aqui. Bolsonarismo ideológico, ao que parece, já aceitou Bolsonaro no Centrão. A princípio, só se falava mal do Centrão, agora com a filiação essa semana no PL, que é um partido aí cujo dono, a gente tem que chamar partidos que têm dono, cujo dono anda com tornozeleira desde o Mensalão de 2006, essa a parceria hoje de Bolsonaro, Centrão, total Centrão, como sempre foi, porque essa é a lógica da política. Justiça, imbróglio de apartamento de Ciro Gomes, chega a ex-mulher de Collor. Vai saber o que é essa história aí. Entra lá depois. A Adele vai ganhar US$ 1 milhão por show em Las Vegas. É uma big de uma voz essa Adele, né? Bom, vamos lá então. Pior do que não ler o jornal é ler um só. Deixa eu, antes de chamar a Roberta com a pauta positiva, ver como é que está aqui. Deixa eu só falar aqui do que o Sandro, o Preto Sol, mandou para a gente. Ele que tem a página Preto Sol, que é o nosso colaborador aqui para os temas que estão publicados na imprensa sobre diversidade e inclusão. Ele destaca aqui do jornal Folha de São Paulo, inspirado no projeto social Mães da Favela, da Central Única das Favelas, a CUFA. Aliás, o trabalho da CUFA é fantástico, hein? Precisamos sempre acompanhar, a gente sempre destaca aqui. Bom, mas Mães da Favela está esta coprodução entre a emissora A Condzilla e a Favela Filmes, mostra como seis mães de diferentes comunidades do país enfrentaram o desafio de sobreviver durante a pandemia. Uma direção de Kelly Castilho e John Oliveira, com roteiro de Maria Chu. Então assiste lá depois, Mães da Favela. Pior do que não ler nenhum jornal, ele não só. E eu vou lembrando vocês, chegou a Agenda Atitude, baixa a sua de graça, só para você se sentir membro aqui da Rede Conectada Boa Atitude. A gente liberou de graça essa agenda aqui, ó. De graça lá no aplicativo da rádio. O Davi fica feliz quando você entra no aplicativo da rádio. Positivo esse rádio. Você baixa o aplicativo lá, você pega o navegador, que é aquela bolinha do lado esquerdo, você clica, você já cai na página de download. Se você quiser, você pode depositar US$ 1.000 para a produção, que não tem problema. Mas, enfim, para você comprar essa agenda aqui de papel, linda, essa agenda está linda. Tem textos do Daniel Carvalho Luz, tem o Insight, tem o site Bons Hábitos, tem do Gustavo Cerbasi também. Cuidado com os vícios que acabam com a sua economia, viu? Tem também 52 dicas que eu preparei aqui para você sobre bons hábitos, conceitos sobre por que adotar bons hábitos, porque se não está dentro de você a ideia da mudança, Não adianta ter a regrinha, tá escrito na geladeira, faça isso, faça aquilo. É bom você escrever também, né, para você, a hora que for pegar aquele doce, a hora que você for fazer alguma coisa que não deve lembrar. Mas, enfim, primeiro entendo por quê. Palavra-chave, frase musical do dia, para dar de presente para todo mundo que você conhece, para todo mundo que é importante para você, para 2022 ser um grande ano. Como organizar seu tempo sem esquecer do principal? Essa aqui somente lá no site agendaatitude.com.br. Muito obrigado você aí que já adquiriu a sua agenda, deixa a gente muito feliz, porque é o seu jeito de patrocinar esse programa também, colaborar aqui com a produção, com a internet, com tudo que a gente precisa juntar aqui para conciliar. E a gente agradece também aqui o apoio da G-Info, gestão, folha de pagamento, 12 anos, top of mind, entre as folhas de pagamento do Brasil, queridíssima do RH do Brasil. Pode procurar, você não acha uma reclamação no Reclame Aqui de G-Info. É aí que você entende o que é uma empresa hoje nos grupos de tecnologia. Empresa totalmente nacional. É isso aí. E está chegando aqui também nesse tempo de desemprego que tem que enfrentar as empresas, as agências de empregos. Muito importante o tema empregabilidade que a gente vai adotar em 2022 com a Trilha Empregos, nossa nova parceira que vai nos acompanhar. E tem novas pessoas chegando aí. Vamos lá, então. Hoje eu estou com a minha... Não sei se foi sol, o que foi que está aqui, mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal, ele não só. Manda aí a pauta positiva. Manda aí a pauta positiva, Roberta. E já já a gente volta com Fefa Andrade e Vida e Aventura dentro da mochila.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Inteligência Artificial e Machine Learning serão as tecnologias de maior impacto no mundo em 2022, segundo a maioria dos líderes do setor que participaram de um estudo internacional do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, publicado em novembro. O impacto da tecnologia em 2022 e além, um estudo global da entidade, se baseia nos conhecimentos de 350 diretores de tecnologia, informação e TI de empresas de diferentes setores, dos Estados Unidos, Reino Unido, China, Índia e Brasil, que responderam em outubro a 12 perguntas elaboradas com o objetivo de projetar um cenário evolutivo e tendências até a próxima década. Os entrevistados também destacaram entre as tecnologias mais importantes para 2022 computação em nuvem, 5G e realidade virtual e aumentada. E 66% deles disseram concordar fortemente com o fato de que a inteligência artificial será responsável por conduzir a maioria dos processos de inovação em quase todos os setores industriais nos próximos 5 anos. Além disso, 81% dos especialistas disseram acreditar que nos próximos 5 anos, 1/4 das tarefas que desempenham atualmente serão aprimoradas por robôs. Já nos próximos 10 anos, 78% deles prevêem que metade ou mais de suas funções serão facilitadas por robôs. Para Jefferson Nobre, professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, a utilização da rede 5G, que deve começar a ser implementada no Brasil a partir de 2022, será responsável por uma grande evolução a nível mundial que facilitará o desenvolvimento de tecnologias que dependem de uma alta velocidade com um baixo tempo de resposta em setores que precisam implementar serviços inovadores ou diminuir custos.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, com quem tem o que dizer de bom, estamos viajando. Viajando aqui com a Fefa Trindade. Você conhece Trindade? Claro,
conheço.
Né? Uma mochileira paulista tem que conhecer Trindade aqui no litoral norte de São Paulo.
Foi uma das primeiras jornadas que eu fiz sozinha, inclusive. A primeira vez que eu acampei sozinha foi em Trindade.
Poxa, foi lá no Cachadaço, lugar maravilhoso. Mas você está falando aqui, o legal... O que eu acho bacana da sua viagem é que você sempre tem o sonho, tem a meta, põe o plano e se você... E quanto dinheiro eu preciso? Não é quanto dinheiro eu preciso
para fazer isso, é quanto dinheiro que eu tenho para adaptar a essa ideia, que praticamente é a história de todo brasileiro que empreendeu qualquer tipo de aventura, seja um casamento, seja abrir um negócio, seja fazer uma faculdade, aquele que quer mesmo fazer alguma coisa, encontra um meio, usa o recurso que tem, enfim, se ficar em cima, acho. E você, para fazer a viagem, você fez muito isso, que a gente sempre entende que fazer uma viagem internacional é muito caro. É claro, você tem que se preparar. Mas, enfim, é possível fazer vários tipos de viagem. O tipo de viagem que você fez te deu todo o prazer, toda a experiência cultural, social e também, de imagino, de conhecimento, usando os seus recursos. Conta pra gente, ô Fefa, como é que é lidar com isso, com medo, né, de ir para alguns lugares? A falta de recursos assusta a gente também. Você nunca pensou, ih, caramba, sou menina, tô num lugar, eu sei que eu sou vulnerável, de certa forma, você falou que se defende bem, claro, mas enfim, tô sem recursos, como é que é lidar? Você sempre fez as viagens sozinha?
A maioria das viagens, sim. Também fiz algumas viagens com o meu ex-marido, que é montanhista, aventureiro, enfim. Então, com ele eu também aprendi um pouco de técnicas. Faço algumas viagens com a minha irmã também, mas eu tenho que confessar que a minha principal modalidade, a minha favorita, é viajar sozinha. E a gente precisa fazer uma série de adaptações para isso, né? Além de toda essa parte das manobras para você conseguir economizar, você tem que tomar algumas decisões de segurança diferentes, infelizmente, né? O mundo é um pouco cão e a gente precisa se defender. Então, eu tive que tomar decisões de alguns países por onde eu não passei, ou lugares que eu decidi que eu não ia visitar porque eu não me senti segura o suficiente, como o Egito, né? No começo da viagem eu estava lá na Europa, daria para eu ir para o Egito, mas eu achei prudente que eu não fosse sozinha, assim como a Índia, apesar de que eu conheço muitas viajantes solitárias que vão para a Índia sozinhas, eu achei que era too much para uma viagem só.
Pô, você quer dizer que Egito e Índia são lugares de forte assédio feminino, né?
Isso.
Esse que é o problema, né?
Exatamente. E o que eu ouço, né, das mulheres viajantes que vão para esses países é que a grande recomendação é contratar um guia local, inscrito, enfim, né, reconhecido, para que possa te acompanhar, para que afaste esses assédios. Há 2 meses atrás, uma grande amiga foi para o Egito e fez toda essa parafernália de segurança para poder circular por lá. E sem contar as vestimentas, que são muito diferentes. Eu encontrei um susto desse na China, quando eu cheguei a Pequim, porque eu vinha de meses e meses de frio, né? Eu passei pela Europa, Rússia, Mongólia, tudo muito frio. E quando eu cheguei na China, eu peguei 26 graus em Pequim, eu tava feliz da vida, e saí um dia assim, de alça, logo que eu cheguei a Pequim, e eu comecei a perceber muitos olhares para mim, muitos. Falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Voltei pro hostel e perguntei pra moça do balcão, ela falou, olha, não seja proibido nada disso, mas é que os ombros, olha só que coisa, os ombros, essa parte aqui é uma parte que nós não mostramos, as mulheres, né, chinesas.
Ou seja, você estava sensualizando sem saber.
Horror.
Aí eu falei assédio feminino, quis dizer assédio masculino. Eu sei que tem assédio feminino também, mas Índia e Egito, assédio masculino.
Masculino.
Quer dizer, então, você estava sensualizando e não
sem
sabia.
Saber. Exatamente. Ali, e especialmente ainda com tatuagens, né? É um governo muito restritivo na China, eles não podem se tatuar, então era muita coisa diferente. Aí eu coloquei um kimono, né, assim por cima, e aí a vida seguiu normal, apesar de que os ocidentais, eles são muito abordados na China, porque é muito raro mesmo, especialmente não sendo Hong Kong e Xangai, ali que é globalizado, né? Mas Pequim e o meio da China é muito mais raro encontrar ocidentais, então as pessoas me paravam para tirar foto comigo.
Agora, fala uma coisa para mim, quando você vai empreender uma viagem, muita gente acha do caramba, né? Nossa, que legal que você vai fazer. E muita gente fala assim, miga, você tem coragem de largar esse emprego? Miga, e seu marido? Miga, e depois? Aquele depois, eu queria que você voltasse mais a falar isso, porque é o seguinte, uma das coisas que atrapalha a vida da gente sempre é... O medo, né? É o medo paralisante, o medo que te impede de tomar a iniciativa. E são coisas não reais, né? Porque você consegue se precaver de tudo. E grande parte do medo é de coisa que não existe. São temores, são fantasmas internos. E aí você tem o seu... fantasminhas já falando aí, não vai. Aí vem a outra pessoinha assim, menina, você é tão frágil, você é tão delicada. E como é que foi lidar para cortar esse sentimento e falar, peraí, eu vou?
Eu acho que esse é o grande desafio. Em todos os projetos que a gente quer empreender, tudo que a gente quiser realizar, a gente vai ter a nossa síndrome da impostora, né? Os nossos medos, a nossa pressão dizendo, não vai dar. E a pressão externa de quem se incomoda com aquela sua coragem ou de quem teme por esse passo que você vai dar. Não é fácil. Com certeza, de todos os desafios que eu passei, é muito mais difícil lidar com esse receio do que vender os sapatos. Sabe? Se a gente voltar lá no começo da viagem. E eu sempre, desde muito jovem, né, eu tenho essa certeza que e o agora é o que vale, é o hoje que eu tenho, para todos os efeitos, essa é a minha grande oportunidade. Então, se eu me deixar levar por esses medos, qual é a história que eu vou escrever? Então, é aquele velho ditado, você está com medo, vai com medo mesmo. Eu sempre fui com medo, né? Então, a minha última aventura, que foi em janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia, que eu fui para o extremo norte da Noruega procurar para auroras boreais, e as pessoas falam, Fernanda, você vai pegar os últimos dias de escuridão absoluta, né, porque eu fui no inverno, então é 24 horas de noite, e, ai, que medo, Fê, você não conhece nada lá, fui, com medo, eu confesso para você, primeira manhã que eu acordei no hostel, que era 9 da manhã, estava escuro absolutamente, aquela neve alta lá fora, eu pensei, sei, o que eu vim fazer aqui, meu Deus? E depois é incrível, e a gente se permite viver, e eu voltei com grandes experiências na bagagem da vida.
Isso que eu queria, para partir para o nosso final de conversa. Primeiro, o que é que a Fefa agregou desses 2016, nesses 5 anos aqui, 6 anos de viagem, de experiências... Porque você continua sendo uma profissional, você não está naquela grande empresa, mas você deve ter uma atividade para ganhar um dinheirinho suficiente para você voltar a viajar. Como é que você está combinando essa sua experiência e hoje as suas competências profissionais para você ganhar o din-din de cada dia para pagar as continhas e inclusive comprar a ração desse gatinho que fica em casa enquanto você viaja?
Excelente pergunta, muito bom. Bom, então quando eu voltei de viagem, a primeira coisa que eu fiz, a escolha que eu fiz foi que eu precisava compartilhar aquela minha história com as pessoas, eu precisava inspirar as pessoas a realizarem sonhos também, e isso se transformou então em palestra, que é uma fonte de renda pequena, não é a minha principal ocupação, mas eu conto as minhas histórias, né, pelo mundo. Eu também publiquei os meus livros infantis, que eles contam das jornadas pelo mundo, A Menina e a Girafa, em vários lugares do mundo, que também é uma forma de eu ganhar um dinheirinho, mas principalmente para eu tirar projetos do papel. Esse é mais um projeto que eu tirei do papel. E quando eu voltei de viagem, eu voltei muito certa que marketing é minha praia. Eu gosto de marketing. Meu problema não era minha carreira nessa área, e sim no tipo de empresa que eu vim escolhendo. Né? Essas mega corporações não são mesmo a minha praia. Então, eu voltei no final de 2016, voltei a olhar para o mercado, me recoloquei. E desde então, nos últimos 5 anos, eu faço escolhas profissionais em empresas de menor porte, onde eu coloco em prática o que eu mais amo e que eu descobri construindo esse projeto da Volta ao Mundo, que é construir áreas de marketing. Então, eu passei 4 anos numa empresa para construir a área de marketing deles, e hoje eu estou numa startup de tecnologia também construindo a área de marketing deles. Sou diretora de marketing nessa startup, no Fretadão, e assim eu faço meu dinheiro. Hoje, com o trabalho remoto, numa empresa moderninha como o Fretadão, eu posso exercer a minha função ao redor do mundo, isso é incrível. Então, ano que vem, me aguarde de mundão que eu vou me jogar.
Eu só quero dizer para você que eu tenho muita inveja de você. Eu também sou um... Foi um mochileiro na minha turma de viajar viajar com mochila de carona. E minhas experiências de viagem depois fizeram ser conciliadas, porque entrei em outras aventuras. Daí eu fiquei grávido na faculdade, daí tive filhos, daí separei, daí casei de novo. Enfim, então daí eu tive que conciliar as viagens. Mas é muito curioso falar de viagem, porque eu que fui, peguei a estrada aos 16 anos, aos 50 fui fazer isso de novo. Uau. Daí eu queria que o garoto de 16 saísse. E é muito curioso você pegar um cara já, um jovem maduro como eu, e falar assim: olha, eu tô dando um tempo, né? Daí você tem uma emissora de rádio em rede para onde você trabalha ao vivo. Daí você tem um atendimento que você faz para agências de propaganda. Daí você tá casado, que eu tava casado ainda. Aí você tem família. Aí você tem clientes e as pessoas que às vezes não têm essa condição e nem essa coragem e nem essa disposição. Assim, mas como? Né? Um cara vai sair agora? Você vai fazer isso? Você está louco? O que está acontecendo? Vamos conversar. Senta aqui. Você está fugindo de quê? Então, você está querendo só se olhar, viver essa experiência que é muito interessante, e é muito curioso que as pessoas aprendem com a gente por causa dessa coragem também, mas é a gente que tem que encontrar as respostas, como você disse. Eu encontrei uma resposta quando falaram que eu podia perder isso, perder aquilo. Eu falei: olha, o que eu vou perder já deve estar perdido e eu não sei. Então, exato, eu não perco aquilo que já está perdido. Então, aquilo que é laço forte, aquilo que é importante, aquilo que tem consistência, vem para a minha vida. Porque daqui a uns dias eu posso morrer. E se eu também for, se eu infartar, se eu tiver um AVC, eu realmente, as pessoas vão se compadecer, as pessoas que gostam de mim, que estão ali. Mas elas não vão poder ficar cuidando de mim, né? Então elas vão ter que cuidar da vida. Então eu viajando foi muito interessante aprender isso, e eu estou me preparando agora que eu estou numa adolescência mais consolidada.
Coisa boa!
Eu estou me preparando para fazer isso de novo. É muito bom olhar para o mundo, olhar para as experiências. O mundo hoje permite que a gente trabalhe remoto, né? Eu só dependo de um patrocíniozinho qualquer, sabe? Eu posso fazer o programa aqui ao vivo de qualquer lugar do mundo, fazer minhas rádios, estar aqui presente, escrever, publicar e ainda transmitir experiências mais ricas para as pessoas que nos acompanham. Mas, enfim, fantástico. Obrigado por sua inspiração. É um sucesso, a sua palestra é muito legal, porque a gente consegue ver só, não só a viagem, não só a aventura, é olhar para a aventura de cada um, por quem realmente quebra esse lacre e fala assim: peraí, não tenho grana, mas eu vou fazer com a grana que eu tenho. Não tem avião, então eu vou de carona, vou de trem, vou de bicicleta, vou a pé, vou trabalhar para trocar. Isso é muito legal. Sempre tem um jeito. Quem quer, isso. Como é que é aquela frase clássica assim? Quem quer, encontra um meio. Quem não quer, encontra uma desculpa.
É isso.
Então, obrigado, Fê Trindade. A gente está passando aqui os portais aí de como encontrar a FIFA Trindade, mas também se você procurar qualquer portal, qualquer gulgada aí, você vai encontrar a FIFA Trindade, mas a gente está passando aqui. Sucesso para você na próxima viagem. Espero dicas que você tenha para passar para mim, assim que eu montar a minha mochila. Eu estou vendo aqui, estou querendo ver aqui que, se eu vendo meus sapatos também, se eu consigo ficar sem meus sapatos. Na verdade, muito homem, sem as minhas camisas, né? Como é que eu vivo sem as minhas camisas?
Excelente, muito, eu que agradeço o convite. É sempre uma delícia falar sobre as minhas histórias. E sempre uma satisfação perceber que eu consigo inspirar outras pessoas, né? Potencializar esse desejo de realização nas pessoas, porque é isso, né? É, a minha palestra tem a intenção de fazer as pessoas viajarem um pouquinho comigo, mas especialmente de inspirá-las a parar, pensar no que faz sentido para elas e buscar uma forma de viabilizar isso. É isso que eu quero.
Conversei aqui com Fefa Trindade no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa da rádio e da Rede Positiva.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
E aí? E aí, hein? Anotou? Vai viajar para onde? Qual é a sua aventura? É, não precisa ser aventura, viagem, não precisa ser qualquer outra coisa. Qualquer aventura. O que você está deixando de fazer, não faz por isso ou por aquilo? A Fefa Trindade falou um negócio muito legal ali, que eu só queria bater nesse ponto, que é a síndrome do impostor, são aquelas forças que dentro de você atuam contra você quando você se auto-sabota. O que é a síndrome do impostor? Quando você está lá na cara do gol, mas você acha que você não é capaz de botar aquela bola na rede. Você pensa assim, nossa, seria melhor que outro cobrasse essa falta. Não, você chegou lá porque é o seu lugar. Então, você se prepara para alguma coisa, na hora H, você fala, será que é o momento? Será que eu estudei tudo? Será que eu estou preparada mesmo para ir para essa entrevista? Você vai fazer uma palestra? Nossa, será que eu tenho conhecimento? Será que eu não estou enganando as pessoas? É um senso interessante, você fica achando que você está se apropriando de algo que não é seu. Será que eu estou me achando demais? Enfim, mas são medos, eles se revelam de uma maneira até ética, mas eles te impedem. Então, são amarras que você precisa soltar, porque você, pela sua experiência, pelo seu direito de viver, pode se expressar, pode tentar, pode fazer o que você quiser, e se não der certo de um jeito, vai dar de outro. E você não é uma impostora nunca, não é um impostor nunca. Você só é um impostor quando você está se apropriando da identidade de outra pessoa. Agora, se você é você, está dentro do seu sonho, está dentro da sua inquietação, está no seu lugar de fala, está dentro da sua vontade, então precisa tomar um cuidado com essa síndrome do impostor, que já é uma síndrome por isso. Ela diz para você que aquele lugar não é seu, que não precisa. Enfim, são desculpinhas, tem uma lista que você pode fazer de coisas que você acaba criando internamente para desacreditar a si mesma, a si mesmo. Toma cuidado aí com essa síndrome do impostor. É muito legal ter esse papo aqui com a Fefa, ela que viaja tanto, pode falar tanto, e hoje estou fazendo uma experiência aqui também. Quer dizer, se eu estou em Gonçalves, Minas Gerais, no meio do mato, essa semana aqui eu mostro o lugar que eu estou melhor, vai, não vou mexer aqui no meu equipamento para não, de repente, desmontar tudo. Mas, enfim, estou aqui em Minas Gerais, eu podia estar no Tibete fazendo esse programa também, não é? Podia estar lá. Se tiver uma internet boa, se não tiver, eu tiver, eu fico pensando igual aquela internet telepática daquele cara que eu li na minha adolescência, o Lobsang Rampa, né? Sintoniza a nossa mente. Aliás, isso a gente já faz, né? Se você está aqui me ouvindo, você que me acompanha no rádio, a gente se conecta muito além daquilo que a gente tem falado, né? Nossas vibrações, né? Não é a vibração espiritual, são as nossas correntes, como a gente, através dessas ondas magnéticas todas aí, transmite a nossa vontade, a nossa força. Essa já é a internet que sempre existiu. Agora nós só temos uma conexão praticamente física, ainda que virtual. Mas, enfim, se eu posso estar em qualquer lugar, eu posso viajar sem sair de perto de você, sem sair das pessoas, de perto das pessoas que eu amo. E, ao contrário, estar por aí compartilhando com elas experiências. Isso é o que esse mundo possibilita. Vou preparar minha mochila aqui, vender também, então, meus sapatos, minhas camisas e carregar só meu computador, uma boa internet e um bom microfone para estar com você todos os dias. Pois é, só que para fazer isso precisa planejamento, né? Precisa alguém para pagar a viagem, para pagar o hotel, a internet, ou precisa ganhar de um jeito, né? Se eu não conseguir pagar, só patrocínio mesmo, hein? Mas bacana. Gente, muito legal ter esse papo aqui. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal, ia até esquecendo do jornal. Hoje o programa viajou, né? Passei do horário, hein, Thiago? Vixe! Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no portal de direita aqui, conservador de direita, como ele próprio se anuncia, o antagonista. O antagonista é Moro, é lavajatista desde sempre, né? Então está aqui em plena campanha. O despertador do Diogo, Diogo Mainardi, esse polêmico. Esse cara não é que ele é polêmico, ele procura a polêmica, é um profissional polemista, né? Mesmo quando não há polêmica, ele tenta criar. Mas, enfim, Moro em primeiro lugar. No segundo turno, diz ele, entre os eleitores com renda acima de R$10 mil, Sérgio Moro derrota Jair Bolsonaro por 49 a 22%, de acordo com a pesquisa Atlas. Isso mesmo, uma vantagem de 27 pontos. Do ponto de vista político, você sabe, quando você lê um jornal conservador ou um jornal mais liberal, como a Folha, como outros, ou um jornal conservador também, que é o Estadão, ou mais liberal, como o JB, quando você vê o antagonista, quando você vê Jovem Pan, que já é extremo bolsonarismo, então você consegue ler um e outro e depois tirar a média. No caso do antagonista, tudo que você lê aqui vai favorecer sempre Moro, por causa da forma como ele foi criado. PEC dos precatórios. Após mudanças, PSD deve votar com o governo. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. A Roberta chega aí com mais uma para encerrar, mais uma da pauta positiva, que é isso que interessa para a gente aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Mais de um terço da população mundial, ou seja, 2,9 bilhões de pessoas, não tem conexão com a internet, embora a pandemia tenha demonstrado a importância crucial da rede para continuar trabalhando ou estudando, de acordo com a ONU. Cerca de 4,9 bilhões de pessoas estiveram conectadas à internet este ano, de acordo com os dados coletados pela União Internacional de Telecomunicações. São 800 milhões de pessoas a mais do que antes da pandemia. A luta contra a Covid-19 forçou o fechamento de muitas empresas e escolas, às vezes durante meses, e obrigou funcionários e alunos a usar a internet para trabalhar e estudar. Mas o acesso permanece desigual. 96% das pessoas excluídas vivem em países em desenvolvimento. Muitas pessoas também enfrentam problemas como a pobreza, a falta de eletricidade ou conhecimento digital. A diferença no acesso à internet entre homens e mulheres diminuiu. 62% dos homens estão conectados e 57% de mulheres.
Eita, então tá, né? Mas, enfim, internet nos possibilitando esse acesso, essa chegada até você, mas às vezes falha, não entra um, entra outro. Hoje mesmo aqui são novidades, né? Ia usar um equipamento, usei outro, mas nesses dias que eu vou estar fora aqui fazendo esse planejamento 2022 e também fazendo o planejamento do Irineu Novidade, vou estar nesse ambiente muito gostoso, mas em conexão com você, com as entrevistas, com o papo, com o diálogo nutritivo, com você perto, que é o que é mais importante. Torcendo para que você use muito aí, muito bem a sua potência para fazer a sua história. Não importa a hora que marca o seu relógio, o lugar onde você está, qual é a sua situação ou circunstância, é sempre possível fazer alguma coisa. Até a hora de voltar para a cama, você pode fazer muita coisa positiva. Vai fazer o que é necessário, vai fazer o que é bom, vai fazer o que é importante. Então tá, né? A gente aqui... Eu, de Minas Gerais, Gonçalves, quero agradecer ao meu parceiro, o Guilherme Maciel, aquele super locutor também. Ele está lá em Portugal, está em Lisboa. Ele falou, Irineu, ou você vem para Lisboa ou você vai para Minas. Eu falei, então, tá bom, vou para Minas, depois eu vou para Lisboa. Ele e a Pérola são dois grandes locutores também, com muitos trabalhos também na Discovery, documentários e rádio. Mas, enfim, estou aqui hospedado na casa do Guilherme Maciel e vou ficar por aqui abusando, porque o lugar aqui eu vou te contar, viu? E assim a gente faz planos. E você aí também vai pensando no que você pode fazer. A gente está preparando um 2022 com muito conteúdo aqui, entrando às 6 da manhã, com muitas rádios transmitindo. Mas, enfim, não é rádio transmitindo, é com muita gente ligada com muita gente membro aqui desta rede positiva, rede conectada à boa atitude. Já sabe, antes de encerrar também, chegou a Agenda Atitude, acessa lá agendaatitude.com.br, garante a sua, que você vai dar de presente antes que acabe, tá bom? E amanhã estamos aqui com mais um papo nutritivo, cada um de um canto. Muito obrigado, Ulisses Galuti, Setup, Tiago Arruda no controle total aí, Roberta, apresentação, pesquisa, Isidro, pesquisa, Davi Aguiar, pilotando todas as rádios, a rede de rádio, o streaming. Sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo e até amanhã.
Obrigada por sua presença aqui mais uma vez. Acesse lá felizdianovo.com.br e encontre todos nossos conteúdos. Amanhã, o Diálogo Nutritivo será com o Dr. Sérgio Weissmann sobre saúde. Até amanhã e feliz dia novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.